Sustentáculos, por José Elida Veiga.
Bom dia, professor. O que foi verificado nesse relatório sobre o comportamento dos bancos e empresas relativo aos combustíveis fósseis?
Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Acaba de sair um relatório anual sobre o comportamento dos bancos em relação aos combustíveis fósseis. É realmente chocante. Continua a aumentar só o financiamento a esses causadores essenciais do aquecimento global. E o relatório dá muitos dados interessantes sobre 65 bancos, que seriam os principais agindo dessa forma. E é bom lembrar que não faz muito tempo nós dissemos que um outro relatório tinha concluído que as empresas, né, que estão mais na área da produção, que mais usam combustíveis fósseis e mais emitem, são 57, responsáveis por 80% do global das emissões. Então, a gente tem aí um grupo de 57 empresas, um grupo de 65 bancos, e eles são influenciados principalmente por 30 e poucos governos. Essa é a realidade e diante da qual é meio difícil entender como é que alguém pode ter tanta ilusão com essa tal de COP30.
Por que o senhor acredita que a COP30 apresenta problemas?
Pois é, eles estão lá reunidos ainda em Bonn, no que seria a preparação. Perderam um tempão discutindo o preço dos hotéis em Belém, que está causando protestos no mundo desenvolvido, porque eles dizem que os funcionários que vão para lá vão com as diárias da ONU, né, e não podem, por exemplo, encarar o que está sendo oferecido por $2,500 por noite, uma coisa assim. Mas além dessa perda de tempo com esse tipo de discussão, é engraçado que a perspectiva de que se esteja preparando mais uma COP 30, sendo que a convenção na qual ela está baseada é que está falida, né? Basta reler a convenção para perceber que em 33 anos ela não gerou nenhum resultado, enfim, o resultado é nulo. Então, a ideia é que nós precisamos de uma coisa completamente diferente. Então, o ideal seria que a COP30 fosse a última e que ali em Belém se convocasse algo muito mais enxuto, que cuidasse das empresas e dos bancos citados no início e, principalmente, que desse toda prioridade à questão dos benefícios que poderão vir a existir com a inteligência artificial. Quer dizer, a descarbonização poderá ser acelerada pela inteligência artificial, e isso é um assunto que nem entra na discussão. Na última carta, e a quarta carta do nosso querido embaixador, mal cita uma vez como o 27º assunto. Quer dizer, ninguém está dando atenção ao potencial que tem a inteligência artificial para a descarbonização. Esse é o assunto de uma coluna que sai amanhã no Valor. Muito obrigado e até daqui 2 semanas.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Elida Veiga.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.